Tempo de informação, vamos para já ficar a conhecer os títulos com o António Feliciano. Muito boa noite.
Boa noite. Vamos então aos títulos. Mais postos de trabalho a caminho de tomar. Câmara e Senit avaliam espaços para instalar serviços complementares. Pedro Marques diz que se anda a esconder as despesas que o chefe de gabinete fez neste mandato. Anabela Freitas garante tornar tudo claro. Queima descontrolou-se nesta terça-feira no Carvalhal da Serra. Bombeiros foram mobilizados para o local. Teremos ainda a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
Especial Informação. O passado, o presente e o futuro de Alvaiazer. Célia Marques, Presidenta da Câmara Municipal, vai estar na ERTS nesta quarta-feira, entre as 22 e as 24 horas, para abordar os assuntos que marcam o Conselho. Uma conversa conduzida por Vítor Melenas.
E quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nublosidade nas regiões norte e centro, em especial durante a manhã, vento fraco a moderado, moderado a forte no litoral, com rajadas na ordem dos 70 km/h e nas terras altas, com rajadas na ordem dos 85 km/h. Ainda formação de geada nas regiões do interior, norte e centro. Máximas de 11 graus para a Guarda, 15 para Coimbra, 17 para Leiria, 18 para o Porto, Castelo Branco, Tomar, Lisboa e Évora e 19 para Santarém e Faro.
As notícias na ERTS, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Notícia Rádio ERTS. O Centro de Inovação Tecnológica de Tomar e a Câmara Nabantina estão a trabalhar desde há algumas semanas no sentido de se encontrar um espaço municipal que possa servir de instalação complementar para acompanhar o crescimento da empresa. Estão assim em causa e para breve mais postos de trabalho a juntar aos mais de 200 criados em cerca de 2 anos de atividade. Por aquilo que a nossa redação apurou, a capacidade das estruturas situadas no Instituto Politécnico e ainda no edifício situado na conhecida como Estrada da Serra, está quase no limite, pelo que a Softinsa solicitou a colaboração do município para que possa continuar a responder à crescente procura de que tem sido alvo. Estima-se que seja encontrada uma solução dentro do primeiro semestre de 2016, sendo que, nesta altura, estão em equação espaços que podem ser cedidos no Convento de São Francisco, na Levada ou até mesmo na Casa dos Cubos, entre outras soluções em avaliação. Confirma-se desta forma o sucesso e o impacto que o CENIT está a registar desde que abriu portas.
Rádio ERTS, informação.
Os bombeiros de Tomar tiveram que se deslocar até à localidade de Carvalhal, na Serra, para fazer face a uma queima que se descontrolou. Houve registro para a mobilização de 8 operacionais, apoiados por 4 meios terrestres. O alerta chegou ao quartel por volta das 17h40. Refira-se que, precisamente nesta terça-feira, o distrito de Santarém foi aquele onde ocorreram mais situações do género, precisamente 2, sendo que os soldados da paz também se deslocaram ao concelho de Alpiar, para combater chamas em povoamento florestal. Apesar de nesta altura ser permitida a realização de queimas em todos os espaços rurais, convém ter em consideração que deve praticar esta ação a uma distância superior a 300 metros de bosques, matas, lenhas, searas, palhas e depósitos de substâncias suscetíveis de arder e ainda sempre que se possa prever perigo de ignição. Podem correr em contra-ordenação, cuja coima pode ir de 140 euros a 5 mil para pessoas singulares e 800 euros até 60 mil para pessoas coletivas. Em caso de originar um incêndio, pode incorrer em crime de incêndio florestal. Para mais informações, pode contactar o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Pedro Marques, vereador dos Independentes, acusou o executivo do Partido Socialista de andar a esconder as despesas relativas a Luís Ferreira, chefe de gabinete da presidente Anabela Freitas. O eleito dos IPT, na recente reunião da Câmara de Tomar, voltou à carga com este assunto, recuando aos tempos em que era o responsável máximo da autarquia para garantir que, nessa altura, todos os dados relativos a despesas eram apresentados à Assembleia Municipal. Anabela Freitas refutou escutou estas palavras de Pedro Marques e disse que iria tornar tudo claro.
Eu não percebo, com toda a franqueza, porque se anda a esconder as despesas que o chefe de gabinete fez ao longo desde que iniciou o mandato. Se não, se não é nada grave, se é tudo normal, se é tudo coisa, que se apareçam. Apareçam. Eu já o disse, Sr. Presidente, eu estou perfeitamente à vontade. Porque quando estive há uns anos no lugar que a senhora ocupa, todos os meses, eu e os meus vereadores mandávamos para a Assembleia Municipal as despesas que tínhamos com ajudas de custo, com almoço, com jantares, fosse o que fosse. Raramente almoçávamos ou jantávamos à custa do município, mas era o que ia. Era uma questão de princípio, que é uma questão de transparência. E há de uma transparência, que aprovaram, mas que, efetivamente, infelizmente, não segue.
Todas as despesas feitas pelo Gabinete de Apoio à Presidência e Vereação vão à Assembleia, para conhecimento à Assembleia. Foi pedido um parecer no sentido se poderíamos ou não fornecer esses elementos. Sim, senhora, o parecer é positivo, podemos fornecer esses elementos. Podem ser tornados públicos, pessoais, porque aquilo que vai à Assembleia Municipal vão as despesas todas que o gabinete faz. Por exemplo, recordo-vos que muitas das... Olha, por exemplo, todos os editais para as Assembleias Municipais saem do gabinete da Presidência. E, portanto, presumo que não seja isso que querem. E aquilo que querem é personalizado. E, portanto, será fornecido personalizado esses dados.
Um homem com cerca de 40 anos faleceu nesta terça-feira na localidade de Val da Pedra, Cartaxo, na sequência de um embate da bicicleta onde seguia com um automóvel. A indicação foi confirmada à ERTS pelo Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, que recebeu o alerta por volta das 16h30. A viatura médica de emergência e reanimação ainda se deslocou ao local, mas a gravidade dos ferimentos impossibilitou, infelizmente, que o estado crítico da vítima pudesse ser ultrapassado. Tomar não passou ao lado da comemoração do Dia da Floresta Autóctone, data estabelecida para promover a conservação das florestas naturais da Península Ibérica e que se integra na Semana da Reflorestação Nacional. O Conselho Nabantino participa ativamente na celebração destas datas numa iniciativa que integra o município, juntas de freguesia e as escolas. Nesta segunda-feira, por exemplo, as crianças das escolas da freguesia de Carregueiros plantaram árvores no espaço escolar da sede daquela área geográfica. Por sua vez, nesta terça, foi a vez da EB1 Templários, na freguesia urbana, fazer o mesmo, mas no Pinhal de Santa Bárbara. A reportagem da ERTS acompanhou de perto esta ação mais recente e, no final, ouviu o presidente da Junta Urbana de Tomar, Augusto Barros, sobre a importância da iniciativa.
É a segunda iniciativa que fazemos. Já tínhamos feito uma intervenção aqui no Pinhal de Santa Bárbara ano passado. Este ano voltámos. Hoje é o Dia Mundial da Floresta, Internacional da Floresta. Não guardámos para o Dia Mundial da Árvore ou para o Dia da Árvore, porque é uma época que já se torna um bocado estio e elas não se aguentam. Portanto, aproveitámos esta época agora da floresta para reflorestar a área do Pinhal de Santa Bárbara, que é uma área bonita, linda, aquela parte do cimo, vê-se a cidade toda ponta a ponta, tem um mirador lindo que é de valer e, portanto, há que a gente preservar e há que limpar. A Câmara teve o cuidado, através das brigadas florestais, de limpar o pinhal. Está muito bonito. Nós já tínhamos posto algumas pinheiras no ano passado, algumas escaparam, outras não, porque o calor também foi muito. E este ano reforçámos mais uma quantidade de árvores pinheiras e sobreiros. É uma área que nós temos que ter o cuidado, porque este pinhal faz parte do pulmão também da cidade, além da mata. Este pinhal de Santa Bárbara é um dos pulmões também da cidade e que temos que preservar. E foi mais uma iniciativa Câmara, em que teve a Proteção Civil interveniente no assunto, e a Junta de Freguesia, que foi a iniciativa, juntamente com os outros, para que chegássemos a este ponto. Teríamos que, no futuro, nós, ao preservar a parte da escadaria que está toda feita, no cimo do Pinhal de Santa Bárbara encontra-se uma série de mesas em pedra, e que é uma pena que, de facto, aquilo servia ali para fazer uns piqueniques, porque isto já vem do tempo do piquenicão, que saiu aqui no FAI, e é uma pena que, de facto, não se explore isto mais, e nós vamos tentar preservar que isto se mantenha limpo, sem a parte dos balseiros, que são eles que derretem parte das árvores autóctones que estão aqui, e para que a gente possa também arranjar de maneira a indicar as pessoas a virem passar uns bocadinhos no verão, que isto é maravilhoso, e que isto sirva de um lazer que muitas vezes as pessoas de Tomar não sabem o que é que têm aqui. Nem sabem desfrutar do bem que têm na cidade. E, portanto, eu peço que, de facto, no verão, as pessoas subam as escadarias, faz bem, faz respirar o pulmão, porque isto é aqui uma escadaria, quando nós chegamos lá acima vamos cansados, mas faz bem. Isto faz parte do pulmão da cidade, mas também faz parte da nossa saúde.
O vereador da Câmara de Tomar, Hugo Cristóvão, participou também nesta ação, que classificou como importante na educação para a cidadania.
Este tipo de pedagogia e de cuidados deve realmente começar desde cedo, até porque, obviamente, para estas crianças que tiveram a oportunidade hoje de vir ter aqui esta experiência, é uma memória que fica. Ficará sempre a memória que um determinado dia plantaram uma árvore, neste caso aqui no Pinhal de Santa Bárbara. Como eu próprio, por exemplo, recordo na idade deles ter plantado na Mata de Sete Montes, por exemplo. Portanto, são memórias que ficam e essas memórias são a melhor forma de realmente educar para a cidadania, neste caso para uma cidadania muito particular, que tem a ver com o respeito pela natureza ou pelas árvores em particular e também de uma forma prática complementar aquilo que faz parte do currículo, neste caso no primeiro ciclo, que é precisamente o de perceber a importância da árvore enquanto símbolo e tudo aquilo que nos pode permitir. Estas atividades, por simbólicas que sejam, não deixam de ser, de facto, efetivas na componente curricular e pedagógica e, portanto, nós, município, aqui em parceria com a Junta de Freguesia, naturalmente que temos também esta obrigação, portanto, de quer junto das escolas, quer simbolicamente para a comunidade, alertar para a importância, quer da preservação destes espaços, e nomeadamente aqui o Pinhal de Santa Bárbara é de facto um dos espaços importantes aqui da cidade, no que diz respeito à natureza e também à nossa, desde logo à qualidade do ar, por exemplo, é de facto um importante contribuidor aqui para o nosso oxigénio. Portanto, temos também realmente esta obrigação e, portanto, destas formas, na verdade, simples de facto, alertar, não só assinalar estas datas, como aquela que se assinalou ontem do Dia da Floresta Autóctone, mas de realmente termos esta postura pedagógica e cívica de chamar a atenção para estas causas, que são de todos.
A Câmara Municipal e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha levaram a cabo, no edifício sede dos bombeiros, um seminário sobre associativismo e voluntariado, um exercício de cidadania. Esta iniciativa integrou-se no 90º aniversário daquele corpo de bombeiros. Registo para as palavras de António Augusto Ribeiro, o presidente da direção da Associação Humanitária, que deixou desde logo um conjunto de propostas.
Eu penso que era uma coisa que poderíamos fazer, era um encontro anual das associações. Uma coisa a pensar, onde todas as associações do Conselho se reuniriam num determinado sítio para discutir os seus problemas, para apontar caminhos, para, na perspectiva sempre da qualidade, da melhoria contínua, de ver o que é que funciona bem, o que é que funciona menos bem, porque é que ir às causas do problema e não só, ou seja, ser mais proativos do que reativos. Um outro segundo ponto que eu gostaria de deixar também no ar, era a questão do clube de voluntariado nas escolas. Penso que é um aspecto muito importante, de pequenino é que se torce o pepino, diz o povo, e muito bem, com muito saber e muita experiência. Nós temos que perceber o que é voluntariado logo desde muito pequeninos, partilhar, dar o nosso tempo aos outros. Eu acho que isto é uma ideia que pode caminhar. Outra questão também que gostaria aqui de referir claramente é que a nossa associação, fruto daquilo que são os apoios que damos, e é para isso que servimos, somos das pessoas e para as pessoas, ou somos feitos por pessoas e para pessoas, é os apoios que damos. E esses apoios, por vezes, aparecem no mesmo fim de semana, à mesma hora, o mesmo apoio. E fruto que é aquilo, as nossas responsabilidades, no nosso planeamento, as nossas atividades, nomeadamente o transporte de doentes, as ambulâncias, temos uma série de atividades que, como compreendem, nomeadamente com os doentes crónicos, são atividades que estão programadas e estão assumidas. Havia todo o interesse que nós, ao longo do ano, fizéssemos um planeamento por forma a evitar coincidir dentro da mesma área. Primeiro dentro da mesma área, ou cultural, ou desportiva, ou criativa, para evitar dispersar as pessoas e as pessoas se concentrarem nos eventos. Por outro lado, também, aquilo que temos falado sempre, que é a escassez de meios, por forma a gerir bem os meios e gerir aquilo que é as várias atividades e podermos, que é essa a nossa vontade, é apoiar as pessoas que nos solicitam os nossos apoios.
Seguiu-se a intervenção de Miguel Pombeiro, o presidente da mesa da Assembleia Geral da Associação Humanitária, que referiu o princípio definido também pelas instituições europeias sobre aquilo que pode ser feito mais próximo das populações.
Aquilo que pode ser feito mais próximo do cidadão não deve ser feito mais longe. E, portanto, dentro deste princípio, a União Europeia só deve ter as competências que sejam exercidas melhores, de forma melhor, do que nos respectivos Estados. Dentro dos respectivos Estados, as competências só devem ser exercidas a nível nacional, se não forem melhor exercidas a nível regional ou a nível local. E eu também diria que, a nível local, se calhar haverá algumas competências, haverá algumas ações que serão até melhor exercidas pelo movimento associativo do que pelas entidades estaduais. E até posso dar um exemplo, tendo em conta o local em que estamos, que tem a ver muitas vezes com a eficácia da gestão. E nós temos bombeiros que são bombeiros municipais e temos bombeiros que são essencialmente voluntários. E todos realizam, todos são eficazes no sentido em que conseguem atingir o seu objetivo, mas uns são mais eficientes do que outros, isto é, precisam de menos recursos para atingir justamente o seu objetivo. E esses são claramente os bombeiros voluntários, e portanto é um exemplo que num âmbito muito concreto da proteção civil, mas que com certeza se pode também estender a outras áreas de intervenção, seja ao nível desportivo, ao nível cultural, ao nível recreativo, ao nível educativo, enfim, nos mais diversos âmbitos.
Por sua vez, o Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, Fernando Freire, fez depois, no encerramento da sessão de abertura, um retrato das coletividades do concelho.
Estamos a falar de 32 coletividades nesta totalidade, o que, de facto, mostra alguma dinâmica em termos associativos e de coletividades no nosso concelho. São quase todas instituições autónomas e independentes, pois não estão subordinadas a qualquer forma de poder político, religioso ou outro, salvo várias exceções que falei, nomeadamente a questão da diocese e das conferências. Têm um funcionamento democrático, não têm qualquer fim lucrativo, individual, a prioridade é social e prevalece o voluntariado, como vocês chamam, melhor que ninguém. Os associados trabalham e contribuem de forma voluntária para assegurar o acesso às populações do concelho à cultura, ao desporto, ao recreio, ao lazer, para a promoção de educação, para o apoio social, para, no fundo, humanizar. O município de Vila Barquinha tem vindo a apoiar os organismos associativos existentes no nosso concelho, promovendo, assim, uma melhoria da qualidade de vida, do seu bem-estar e das suas populações. Na sequência da publicação da Lei 54/2008, que é o Plano de Prevenção de Risco e Infrações Conexas, o município de Vila Barquinha publicou o regulamento que foi inserto em Diário da República número 154, a 7 de março de 2011, em que regulamentou o tipo de subsídios e a forma de os obter. Ele pode revestir a forma de subsídio para manutenção, subsídio para infraestruturas, subsídio para equipamentos, subsídio para deslocações para a realização de atividades culturais, esportivas e sociais, cedência de autocarro, cedência de equipamento, feitura e impressão de documentos. Qualquer apoio, mesmo o mínimo que seja, tem que ir sempre à reunião de Câmara. É uma das competências da Câmara Municipal, precisamente, deliberar sobre os apoios às coletividades.
O último sábado ficou marcado pela comemoração do centenário da primeira escola mista instalada em Constância, precisamente naquele que é hoje o edifício da Biblioteca Municipal Alexandre O'Neill. A data é recordada também com uma exposição a decorrer na Sala Polivalente, referente ao período do Estado Novo e onde são dados a conhecer todos um conjunto de objetos que naquele tempo existiram na escola. Em entrevista concedida à ERTS, Júlia Amorim, presidente da Câmara de Constância, abordou a exposição e ainda os objetivos do colóquio que se realizou no âmbito dessas comemorações.
Gostaríamos nós que fosse uma forma de aproveitar para as crianças da escola que frequentam atualmente os diferentes níveis de ensino pudessem aproveitar para comparar o que era uma sala de aula e o que era o sistema de ensino na altura, e também com uma, de uma forma pedagógica, porque os professores sabem perfeitamente como o hão de fazer, poderem, de alguma maneira, fazer um historial da evolução da educação em Portugal e na importância que a educação tem do ponto de vista de quem dirige os destinos do país. E, portanto, isso associado ao facto de a Biblioteca Municipal, que é agora a Biblioteca Municipal, ter sido construída exatamente para funcionar como escola, portanto, em 1915, que foi a data em que começou a ser construída, e levou cerca de 2 anos, portanto, em plena República, dizer efetivamente que logo aí se via, em termos da necessidade da escolarização, uma das grandes opções que foi, de facto, o investimento na educação e na redução da taxa de analfabetismo que existia e por via daquilo que eram os ideais republicanos. Posteriormente, com o Estado Novo, houve uma regressão. E se por um lado no início do funcionamento desta escola muitas raparigas frequentavam a escola, depois só lembrar que em 1956 o ensino obrigatório até à 4ª classe era apenas para os rapazes. E portanto tudo isto são pequenas histórias que contadas de diferentes formas aos diferentes níveis de etários podem fazer com que se construa nas próprias crianças e nos próprios jovens uma consciência coletiva daquilo que podem ser as opções de determinadas políticas na consciência do próprio povo.
Rádio Hertz, informação.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
A tragédia de Paris continua no topo dos noticiários de rádio e televisão e nas capas de jornais e revistas, com uma invulgar sobrecarga de comentários. Isso poderá significar que o facto é, como se diz, um produto rentável. Mas há outro aspecto. O nosso mundo anda com esse acontecimento a bailar na cabeça e a povoar mais silêncios que palavras. Cada dia que passa, surgem novas hipóteses e os factos, quanto mais se explicam, mais confusos se tornam. Encenam-se exorcismos, assumidas alienações, para alívio, embora sem cura, de cenários de medo que atravessam os andares cimeiros das torres de Babel, erguidas à imagem e semelhança de cada cidadão. De todas as perguntas, talvez a menos explícita e a mais perturbante esteja no olhar dos jovens pais ao fixarem inquietos o olhar inocente dos seus filhos, enredados sem consulta prévia neste vasto mundo. Toda a gente anda com medo, tanto do imaginário super-homem que destrói arranha-céus, como dos reais terroristas, criadores dos massacres de Paris. A carga emocional incide na ameaça que paira sobre todos, os do Norte e os do Sul, os ricos e os pobres, os governantes e os governados, os poderosos e os fracos. Por muito que se não queira, paira o desassossego secreto de uma guerra, com secretas de alto calibre, prisão de suspeitos, desconfiança universal, sem praças de soldados e munições, nem céus atravessados por mísseis de cruzeiro que vão ao outro lado do mundo levar a morte, sem o agressor sair do sofá. Mas importa redescobrir os novos instrumentos de paz que este tempo nos oferece, novas capacidades de diálogo, de permutas de culturas e religiões, a recusa liminar de impérios contra impérios, dando lugar ao espaço de todos nas diferenças de cada um. Isto não se decreta, aprende-se, também com as tragédias da história. Rezo para que o possível orgulho ferido da nossa civilização não se transforme em raiva e entre na lógica de todas as espirais de guerra e violência. Apetite primário de disparar, ainda sem saber quem é e onde está o inimigo. belos são os pés dos construtores da paz.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E assim fechamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.